Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Tudo que é dito aqui é piada e não reflete nossas crenças pessoais. As piadas são feitas sem alvo específico, objetivando atingir todos os grupos sociais diversos em seu determinado tempo. Se você gosta de piadas pesadas, seja bem-vindo. Se não, adeus e não nos ouça.
Primeiro todo mundo fala, do jeito que vai querer falar.
Tá gravando já.
Cara, beleza. É porque a gente tava conversando aqui, então vai pegar no meio da conversa e foda-se. Mas o lance, cara, é que na cadeia tem hierarquia. Então, tipo assim, o cara que entra na cadeia e todo mundo lá sabe o crime que ele cometeu.
Tu puxou quanto tempo, Pedrosa?
Bicho,
pra começar.
Rapaz, da galera que jogou bola na rua comigo, de 20 negros, 10 morreram, 9 estão presos e eu tô aqui gravando chá.
E PH? Mas... foi solto?
Não, PH eu já conheci na adolescência, aí minha infância na favela que foi mais pesada.
Entendi.
Aí, mas, bicho, lá dentro tem hierarquia, isso é certo. Sim. E aí, assim, o cara que entra na cadeia porque ele fez um assalto a um banco com mão armada, que botou metralhadora na cabeça de policial e pegaram ele e foi preso, ele chega lá dentro sendo pica, saca? Ele chega tipo, porra, esse maluco é foda. Mas o cara que entra lá cometendo crime desse estilo, o cara que chega lá, porra, estuprou uma velha... Ah, ele enganava a própria mãe e fez a mãe de escrava e pegava a pensão dela pra comer menina. E esse cara chega na parte mais baixa da cadeia, tipo, a categoria mais abaixo, e vão comer o cu dele até dizer já chega, meu parceiro.
É, pô, diferente de políticos, os presos têm um senso de moral. Lacrei, galera, lacrei.
Aí, tudo, mano. Bicho, esse negócio de se tirar a vantagem da mãe... Eu me lembrei de um caso completamente aleatório, de um cara que chegou em casa, aí a madrasta tava fazendo o almoço, né? Aí ele, eu quero comer tal coisa. Aí, não, mas a gente vai comer peito de frango. Aí ele, não, mas eu quero comer, acho que era hambúrguer, uma porra dessa no almoço. O cara meio dodói.
No almoço, porra, tá fácil.
Aí, não, eu quero comer hambúrguer, não sei o quê. Aí, não, a gente vai comer peito de frango. E o peito de frango tava em cima da pia, saca? Descongelando. Ele foi, pegou e deu na testa da velha que baixou o hospital.
Caralho, ele batendo uma velha. Filho da puta, bicho.
Mas ele queria o hambúrguer, cara. Ela não foi compreensível, então...
Então é bolacha.
É. Isso.
Que
bicho, se tem alguém que explora minha mãe, é meu irmão.
É, né? Por isso que veio aqui a ideia, assim, meu amigo, eu tenho um amigo.
Tu é... PH, pode falar, pô. A gente passa ele, pô.
Bicho... Cara, eu não sou... vamos falar de uma coisa mais leve, senão a gente vai falar de homicídio aqui, aí eu vou perder a linha. Eu não vou entender legal isso, não.
Não, pô, a gente passa ele, pô. Só contar aí, a gente junta ele alguma hora aí. Tocaia, saída da universidade, a gente passa ele, pô. Tem dessa não, é poucas.
Eu vou falar só a última, e vocês vão me julgar. Os ouvintes vão mandar e-mail dizendo se eu estou certo ou errado.
Tá
e
bom.
Dizer que ele é um... Mamãe recebeu o famoso aviso prévio. E em 2016, quando ela trabalhava nessa mesma empresa... Ela me deu um notebook por causa que eu fazia um tal de ciência da computação. E basicamente é um pré-requisito um computador.
Justo.
Então ela me deu um Intel i3 com 4 GB de RAM. Foi uns R$2.000.
Uhum.
Aí beleza. Aí ele disse que não, porque se tu deu pra Paulo também mereço também, não sei o quê. E tu também tem que me dar esses R$2.000. Aí minha mãe com aviso prévio foi lá e cobrou R$2.000 dela. Aí minha mãe, como toda pessoa sensata, foi e deu R$2.000 pra ele.
Lamento pela tua mãe ter gerado o teu irmão.
Bicho, podia ter abortado, que nem ela fez com meu outro irmão. Mas essa é a história pra outro podcast.
É, aqui é um papo mais família, sem aborto, galera. Só drogas.
Só drogas e hierarquia da cadeia.
Eu não tenho muito familiar, assim, pra falar sobre histórias desse tipo, porque eu sou filho único, graças a Deus. E, né, eu não tenho muitos primos. Os primos que eu tenho eu não tenho contato, porque eles todos me odeiam. A não ser o autista. O autista, ele... Eu tenho contato, mas ele também me odeia. Ele já tentou me enforcar no aniversário que teve aqui em casa. Foi maravilhoso. Hoje ele é um gênio da matemática. Continua autista. E eu tenho medo dele, porque ele é alto. E forte pra porra. Mas é autista. Aí é difícil.
Que esmago.
É tipo... Caralho, como é o nome daquele filme lá que o maluco... Rayman. Que o maluco é um gênio da matemática. Conta a carta no cassino e os caralhos. Só que... é doidão das ideias. E o irmão dele tem lá que ajudar. Só que no caso, pô, o irmão dele também me odiava, então não teve ajuda. Ele quase me mata.
Bicho, eu tenho família grande, todo mundo se odeia, mas isso aí é padrão,
cara. É, todo mundo tem, pô.
Bicho, minha família todo... Ultimamente parou, mas todo ano alguém da família ficava doido e todo mundo ficava contra ele. Teve uma vez que foi... Esse meu primo lá que eu falei da história da Hilux, que é o que... Ah, eu vou comprar uma Hilux, por que não? Só tenho dois filhos pra botar na escola, mas tudo bem. Que teve uma vez... Prima teve um filho, né? E... O marido dela, super gente boa e tal. E todo mundo da família gosta dele. E a namorada desse meu primo é amiga desse cara. E a namorada... Ele terminou com a namorada e beleza. Só que o outro cara, o marido da minha prima... Eu vou falar primo 100 vezes até o Enem reduzir minha nota... Ele era amigo dessa galeria também, como eu disse. E quando o filho dele nasceu, ele chamou ela pra ver. Não, fulana, vem cá ver meu filho. E esse meu primo foi falar com ele. Não, tu não pode chamar fulana porque a gente terminou. Aí o marido falou, tu sabe quando é doido, Beltrano? Ela é minha amiga, não é pra ver meu filho, só porque é tua ex. Aí, não, exatamente, porque nossas famílias se separaram, não é mais pra ter contato com ela. Aí ele mandou o famoso, vai tomar no cu. E esse meu primo foi falar com a família. Ó, ninguém mais fala com o marido de fulana, porque eu e ele estamos brigados. Aí todo mundo, cara, tu tem algum problema na cabeça? Aí ele é que sai do grupo da família. Mas hoje em dia tá todo mundo de boa.
Mas ele ainda manda bom dia no grupo? Não, ou ele não tá mais?
Ele não voltou mais, não, desde que saiu.
Ah, não, mas aí, pô, quem ama perdoa, pô.
Mano, quem tem grupo de família e não tem as mensagens de bom dia todas as 6 horas da manhã, meu parceiro, não tá no grupo da família do jeito certo.
É verdade, é verdade. Ó, mas eu tenho que defender o cara que comprou uma Hilux, pô. Um carro grande compensa o piruzinho dele, pô. Educação pras crianças, não.
E tem escola pública pra isso, cara.
É, pô, pois é. Eu já vi uma tese de psicologia. Na verdade, acho que foi uma dissertação que falava exatamente sobre isso, que homens de pinto pequeno tendem a comprar carro grande.
Mas...
ah,
necessário,
pô.
Mas o que é um pinto pequeno?
Verdade, tem que entrar nesse debate aí, que às vezes é importantíssimo.
O cara não tem um referencial. Aí, ai, meu pinto é pequeno, vou comprar uma Hilux, ele tem 20 centímetros. E aí?
Olha, a indústria pornô ensina pra gente que o tamanho padrão é 35. Então, pô, quem tá abaixo disso, cara.
Pô, bicho, isso me lembrou a história daquele... O... Ai, ai, que delícia.
Ai, ai, que delícia, cara.
O Jair Bolsonaro.
Alô, Dops, é brincadeira. Quando...
Eu me lembro dele contando... Tem um Twitter dele explicando aquele vídeo famoso... É dessas ferramentas que você quer?
Uhum. Como assim? Não entendi.
Que ele foi falar, perguntaram, ah, quanto tu ganhou? Aí ele, não, pô, mas isso aí foi maior enrascado, porque eu ganhei 200. Só que eu gastei de táxi pra ir e voltar foi tipo 180.
Ah, pô, mas ele ganhou R$20 e uma tarde maneira.
Ele teve que comprar o almoço dele, cara.
Caralho, que merda, então ele só ganhou
ele
a pica mesmo.
Ele foi dar um cu de graça lá, né?
Ah, pô.
Tipo que uns amigos nossos fazem.
Cara, mas tem tanta gente que faz de graça.
Ah, pô, eu acho que o que a gente tem amor em fazer, a gente tem que fazer de graça. Se a gente conseguir arrancar um dinheirinho disso, é ótimo, porque vira lazer, mas, pô, tu pode julgar o cara?
Posso não, cara?
É aquele famoso, pô, tipo, o boquete e o copo d'água não se nega a ninguém, pô. E todo pobre,
tá na Bíblia.
E todo pobre pode pagar boquete, pô, porque não custa nada.
Tem razão.
Porra, bicho, falando em pagar boquete, tem um amigo meu que resolveu... Que resolveu na sensatez, no meio de uma pandemia que ninguém tá respeitando o isolamento social, resolveu que agora vai ser baladeiro. E começou aí balada segunda, quarta, quinta e prau, virando.
Foda-se, não existe Covid?
Só que eu não vou contar as histórias dele, porque vai que ele escuta isso aqui, então não vou falar o nome dele. Muito prazer, Thiago, mas enfim... Que numa dessas baladas que ele foi, tinha... Sabe aqueles agenciadores de garoto e tudo mais?
Vulgo cafetão.
É, tipo, que oferece... Ai, você é um jovem muito bonito, você não gostaria de conhecer umas senhoras de idade, ganhar um dinheiro e tal?
Eu quero contar pra esse cara, inclusive, se você tiver, pega, por favor.
Você tem o suficiente pra esmagar
a minha rata.
Bicho, qualquer coisa eu falo com ele pra ele passar o contato.
Eu preciso. Eu estou aberto aí pra Sugar Mummies. Pode ser Daddy também, se valer muito a pena. Meu cu tem preço, viu, galera?
Mas... Tudo na vida tem, cara.
Eu vou mandar...
Eu não sou caro, só quero dizer isso.
Eu vou mandar a proposta que fizeram pra esse meu amigo e vocês vão dizer sim, não e por quê.
Okay.
O cara, conversa vai, conversa vem. Ele aí, te pago R$500 pra te pagar um boquete. E meu amigo, na sensatez, disse, ei, cara, não, desculpe, saiu correndo. Matheus Pedrosa, você aceitaria?
Eu pagava os
500. Não, ele te pagava.
Não, eu pagava. Ah. Eu pagava os 500 conto, bicho.
Cara, eu chupava, eu dava uma mamadinha por 500 conto. Pô.
Não, ele que ia fazer encher.
Ah, o cara ia me mamar.
Ia te pagar.
Porra, com certeza, bicho. É só fechar o olho.
Famoso no sigilo.
Nossa, não precisa nem ser de sigilo. Pode tirar uma selfie, pô, tô suave. Por 500 conto, pô, deixa até ele postar e me marcar no Instagram. Pô, não, eu faria, eu, de verdade, super faria, pô, tranquilaço, pô, se o maluco tenho, não fosse nojento trauma, ainda por cima.
Eu tenho trauma com esse negócio de postar e marcar, né?
Por quê? Pô, conta essa história aí.
Cara, melhor não, cara.
Eu só sei que me lembrou aquele velho ditado, mulher de amigo meu é tipo homem, só como escondido. Marvel envenenou a cabeça de todo mundo de querer assistir cena pós-crédito, cara.
Eu não acho de todo negativo. Tá fazendo meu dinheiro do ingresso valer ao máximo, porque eu tô ficando até o fim.
Mas, bicho, Deus...
Eu tenho que valorizar os nomes que estão lá, pô. O maluco que limpou o chão do set, ele só vai ser reconhecido se eu assistir o filme até o final, pô. Se eu ver o nome dele ali. Mesmo se eu não ler. Mas se eu ver o nome dele, ele vai ser valorizado.
Tá no teu subconsciente.
Pois, exatamente, pô.
Já diria Clarice Lispector.
Exatamente.
E, pô, eu tinha um negócio. Hoje em dia, não mais. Não na mesma frequência. Mas quando tu era obrigado a ver créditos, tipo, em jogo, essas coisas, eu ficava procurando se tinha alguém com o mesmo nome que eu, cara. E o pior que eu já encontrei uma outra vez, sabe? Tipo, Paulo Henrique.
Uhum. Por falar nisso, pô, eu até contei pra PH esses dias. Eu fui devolver o PC lá que veio queimado, né? Que eu comprei na Amazon. Aí, tô até com a nota fiscal lá, depois eu mando pra ser a capa desse episódio do chá.
Com CPF, por favor.
O...
E o cartão de crédito.
Chegaram.
Eu preciso tirar uma moto, vou aproveitar.
Fui, a mulher da Amazon me ligou e disse assim, ah, é pra pegar o computador que deu defeito e tal, vamos passar, o senhor Paulo Henrique? Aí eu, não. Aí ela, não, é Paulo Henrique.
Dá logo meu nome aí completo, disse, endereço.
Não. Aí ela disse, peraí, mas é esse endereço aqui? Aí falou meu endereço. Eu disse, ela, pra pegar um PC, essa marca aqui? Eu disse, ela. Não é o Paulo Henrique.
A maior parte é que ele tinha tentado usar o cartão dele 2 dias antes.
Ah, foi isso aí, ó. Tudo explicado. Chegou. Mas não tem nenhum Paulo Henrique na tua casa?
Não, pô.
Caralho. Tu bipa aí pra não aparecer, né?
Não, vou deixar, cara.
Não, pô.
Não sei como, mas... Chegou hoje o cara da transportadora, da Jetlog, me ligou dizendo, alô, senhor Paulo Henrique, eu tô aqui na sua rua. Eu disse, pode chegar. Ele chegou, Paulo Henrique, eu disse, sou eu.
Caralho, como assim pegar? O que tu fez?
Pô, não sei.
Não sei, cara.
Porque, tipo... Tô com a nota fiscal lá em casa, entregue de Paulo Henrique.
Olha aí, já tem um álibi pra mim, né?
Porra, que doideira, pô.
Podia ter cometido um crime
também. Vocês dividem a conta da Amazon pra se o Prime e tal?
Não.
Tô louco, velho.
E a compra não deu certo, que eu ia usar o cartão dele.
Ah, tá.
E não foi na Amazon.
E não foi na Amazon.
Entendi.
Aí já fiquei no pão. Eu tô jogando aqui meu Red Dead tranquilo, tá. Aí não, tem uma compra no teu nome. Eita, caralho! Mas é a vida, cara. A minha voz e a do meu pai se parecem muito quando a gente tá falando normal, tipo, quando a gente tá falando desse jeito e tal. Então, às vezes, as pessoas ligam lá pra casa e pensam que sou eu, que é ele falando, saca?
Uhum.
Aí eu já levei na boa, tipo, alô, primo? Eu, oi. Não, não sei o que é que vai ter tal coisa aqui na casa de mamãe.
Não vou não, foda-se.
Tudo bem.
Nossa, mas o primogênito tá tão revoltado esses dias.
Alô, primo, oi, sou sua amante. Bora se encontrar hoje aqui no Lebarão.
Pô, esse negócio de amante. Teve uma época que eu fazia de sacanagem, que o papai saía muito pra caminhar, tipo, 5 horas da manhã.
Uhum.
Aí eu comecei a falar com a mamãe, mamãe, esse cara tá com alguma...
Caralho, tu falaste que tu é muito filho da puta,
eu, não, porque a gente... Eu falo tudo na sacanagem. É, mamãe já... Três pessoas já me disseram, Paulo, a gente não pode confiar em ti. Não, porque tu é mau caráter. Mas a gente não sabe se tá falando sério ou se tá de sacanagem. Aí eu comecei, eu ficava falando, tipo... Eita, tá indo ver outra família. Eita, opa, o horário da outra família. Aí tipo, não, porque final de semana eu vou viajar. Eita, vai visitar outra família. Aí teve uma vez que ele chegou pra mim, no privado. Aí, Paulo, por favor, pare de falar sobre isso, eu tô ficando irritado.
Tua mãe foi cobrar ele, pô, se pá.
Provavelmente, cara, eu estou chegando fundo demais nessa história. Ou não.
Tu tava descobrindo coisas aí mesmo sem querer descobrir, PH.
Pois é, cara, às vezes quando tu quer ir muito fundo, tu acaba se ferrando.
Lembra em Todo Mundo Odeia o Chris que a Rochelle vê uma história de um cara que mentia sobre a altura e por causa disso ela descobriu que ele tinha outra família. Ele usava sola no sapato, cara.
Porra, pior, aí ele esqueceu um dia, caralho. Todo Mundo Odeia o Chris era muito bom, velho.
Era foda.
É o único motivo da Record ainda existir. Porque tem Pica-Pau e Todo Mundo Odeia o Chris. Porque Jesus Cristo, como aquela porra daquele canal é horrível.
É bom. Não, e eu acho muito bom, porque assim, ideologias políticas à parte, surgiu uma corrente recentemente que diz que a Record é o jornalismo sério que existe no Brasil, mas, mano, independente da sua orientação política, se você parar 15 minutos pra analisar as reportagens que já teve na Record sobre o ET Bilu, apenas busquem conhecimento.
Taubaté.
A grávida de Taubaté
também é genial.
E a sorte do...
Ontem à noite eu tava assistindo, bicho, e tava passando num jornal sobre as provas científicas de que Deus existe. E, tipo, também religião à parte, mas argumento do design inteligente, que, tipo assim, eu sou uma pessoa religiosa e eu acredito que você possa um dia chegar a provar a existência de Deus cientificamente. Mas... aquela argumentação foi tão ridícula, cara. Foi tão ridícula que dá vontade de virar ateu, saca? Tipo, mano, eu tenho a mesma religião que esse cara, porra, não pode ser, pô. Eu preciso virar ateu pra me distanciar desse cara. Porque
voltasse, puta, normal. E a sorte que deu o Michael Kister, né? Que, não sei se vocês sabem... Sabe quem é Michael Kister?
Sim, sim, aquele, que ele...
Aquele youtuber.
Que disseram que ele era o pedófilo do Maranhão e só era foto dele. Caralho, isso é de uma irresponsabilidade tamanha, velho.
Aí ele ganhou um processo e comprou um PS5 com o dinheiro.
É. É. Bom pra ele.
Alô, Record, por favor, me acusa de alguma coisa.
Pô, falando em acusar de alguma coisa, Célio, que já esteve aqui no chá, inclusive está começando mais um chá de insulina.
Olá.
Foi mal. A gente esqueceu, galera, mas é isso. Sou eu aqui, Ian, PH aqui do meu lado, Pedrosa do meu outro lado, e é isso aí, galera.
E minha tia Martinha aqui do outro lado.
E o único problema é que a tia Martinha muda, mas ela tá fazendo...
Ela tá gesticulando, Libras, cara, ela tá gesticulando.
Pra todos vocês.
Chorando de alegria.
Enfim, falando em ser acusado injustamente, eu tava na casa de Célio domingo, me aglomerando. Padrão.
Aquela suruba, claro, dominical. Padrão.
Pô, cara, dia de louvar a Deus, pô. Como? Pegando no pau do amigo, claro.
Aí ele grita, ai meu Deus, meu Deus.
A gente tava lá bebendo tranquilo, pô. Momento raro em que nossos amigos que não moram no estado estão aqui, porque férias mais pandemia, né? Então aproveitou e juntou quem dava. Infelizmente o Jorge não pôde ir, pois o pai dele botou pau na mesa. Não na nossa, mas na dele. E Branquinho é só um filho da puta mesmo.
Pelo menos
cu.
Foi na mesa, né?
É.
Não.
A gente não sabe, é o que ele fala.
A mesa é como ele chama o bumbum dele.
Mas aí, beleza. A gente tava bebendo lá de boa. E Célio agora se mudou pra um condomínio.
Ele saiu daquela casa?
Mudou. Ele foi pra um condomínio de rico. Bacana. Aqui perto. Mas é um condomínio de rico.
Mas aqui perto é na...
No Turu. Um condomínio de rico no Turu. Bacana pra caralho. Casa massa, ambiente massa, show. Lá tem câmera pra caralho. Bacana. Aí, pô, a gente ficou lá até umas 10 horas, meteu o pé, GG, tranquilo. Aí, no dia seguinte, uma vizinha dele foi até o pai dele dizer que, pô, ela, de madrugada, viu uma pessoa dentro da casa, tipo, na varanda, porque a varanda é meio aberta. Tem a garagem, a varanda aberta, a piscina, uma área de vivência lá, tipo...
É aqueles condomínios com casas, tudo grudado?
Sim, sim.
É assim, qual é?
Viu uma pessoa dentro da varanda dele. De noite, tipo, isso era de madrugada. Na varanda da casa de Célio.
Ah, tá.
De madrugada. E quando ela viu, esse vulto também viu ela e saiu correndo, algo do tipo. E ela suspeitava que era o pessoal que tava no terreno do lado e etc, etc. Aí criou-se um alarde, pensando que eram ladrões, e foram falar pra portaria. A portaria e a segurança do condomínio prontamente se preparou pra checar as câmeras e tal.
E pra invadir a comunidade.
E aí que eles puxam a filmagem. E a última filmagem que tinha era de noite, minha, saindo da casa dele, e começaram a dizer que eu era bandido, que tava assaltando ele, só que eu tava lá. Aí quando foram levar essas imagens, ou falar dessas imagens para o pai de Célio, dizendo, achamos o bandido, achamos o vagabundo, me mostraram. Aí ele falou, não, pô, esse é amigo do meu filho, não, que tava aqui de noite.
A sorte
esse aí é branco.
Assim? Já ia te dizer. A sorte é que pra quem nunca viu, o Ian é branco, semi-loiro aqui. Então, se fosse eu...
Pô, eu sou branco, minha barba é ruiva, e eu tenho o cabelo meio louro, saca?
Então, se fosse eu que tivesse nessa gravação, segurança não tinha ido perguntar, meu parceiro.
Era só polícia, pai.
Eu tava já em Pedrinhas.
Ainda bem que Jorge não foi. Só isso que a gente fala, pô. Ainda bem que Jorge não foi, porque senão, pô, a gente tinha perdido um amigo, pô.
Numa dessas, se não fosse preso, se não chegasse aí preso, mais umas duas cacetadas de policial levava.
Assim. Fácil. Mas, bicho, de verdade, eu acho que eles têm um grupo do condomínio e a gente falou lá no grupo pra ele. Bicho, se mandarem essa imagem no grupo dizendo que é o bandido, por favor, espalha. Cuidado. Manda em outros grupos do Zap, bicho, por favor, porque eu quero processar o condomínio, pô, pra eu ganhar dinheiro.
Encontraram a filmagem do Chupacu de São Luís. Aí só ia olhando pra câmera.
Busquem conhecimento.
Pô, bicho, quase que eu viro um criminoso aí. Digo, quase que descobrem um crime que eu cometi. Mas eu não cometi nesse dia, então tá tudo ok.
Já cometeu algum crime? A polícia não está escutando.
Não, nunca.
Não, depende, cara. A gente tem a política firmemente afirmada aqui no chat que só é crime se descobre.
É, então,
já descobriram?
Eu contar é descobrir? Tipo, se eu contar é equivalente a descobrir?
Prescreveu já.
Já prescreveu? Então, se o meu advogado falou, tô tranquilo. Cara...
Assassinato, eu acho
não, nunca, nem
racismo. Mas...
Nunca matei ninguém. Se eu fui racismo, foi só estrutural, galera. Tô brincando.
É a sociedade que te coagiu a ser racista.
Claro que, né, deve ter tido algum momento que de fato fui, mas não por intenção. Mas agora sim, pô, uso de droga é crime? Não, né? Só vender.
É, só vender.
Alô?
Eu já dei droga, então todo crime. Não lucrou. Pois é, não lucrei na droga, então tá show. Eu já fiz pirataria.
Vendeu?
Sim.
Então é crime.
Ah, mas isso aí faz realmente muito tempo, então eu tô tranquilo, já prescreveu há muito tempo. Dá tiro sem ter permissão. Arma mesmo, não tô falando de cocaína. Mas cocaína também. É crime? Porque eu já dei tiro sem ter permissão, sem estar no stand. Aleatório, assim, peguei o A22 e dei um tiro pra cima.
Não sei dizer, cara.
Cara, eu não sei nem se der pra gravar isso aí, mas tudo bem.
Ah, pô, faz tempo já, pô. Eu contei no chá, eu acho que eu quase morri desse jeito, não sei.
Ah, mas foi no sítio do teu pai?
Não foi no sítio do papai, mas foi no sítio da raposa.
Sei qual
bem depois da raposa, no caso.
Lá do Tribunal do Crime.
Do lado da minha galera lá.
Cara, falando da tiro, teve uma vez... A gente volta pro assunto de crime. Mas teve uma vez que o pai de Matheus e até a confraternização do trabalho dele... Aí eles me chamaram, né? Que era lá no Maiobão.
Sim, eu lembro.
E o campo de futebol ficava do lado de um stand de tiro. A primeira vez que eu tava correndo, pá!
Caralho!
Eu lembro, pô. Foi o dia todo dia ouvindo bala lá.
Pô, eu tenho vontade de ir no stand de tiro, deve ser maneiro dar uns tiros assim nos bonequinhos de plástico e tal.
Sim.
É, pô, nos bonequinhos de plástico e tal.
Bicho, quando eu era criança eu achava massa, tipo, porra, quero ter arma, não sei o que, não sei o que. Mas com o tempo, assim, a gente amadurece geralmente.
Agora eu quero ter duas armas.
Eu quero ter um Zoro, três.
Uma pra cada mão, foda-se.
Sei lá, tipo...
Ah, cara, eu tenho vontade de ter arma. Tipo, claro que eu não preciso de uma AK-47 na minha casa. Mas, se eu tivesse, eu ia gostar. Com certeza. Principalmente se ela fosse dourada, que nem do Adriano, e se quem tivesse me dado fosse um traficante do CV. Ia ser muito foda. Mas, né? Mas, pô, um revólver não, uma pistola, porque revólver, porra, até eu botar as balas no tambor, já me mataram.
Que é graça, cara. Que é graça.
Ah, que porra de graça, PH. Eu quero
é
matar os outros,
seu. Cowboy. Bicho, sei lá, cara.
Então fica agora. 2 dias sem banhar, então, pô. Quer ser cowboy? Da puta. Vai beber cachaça de manhã cedo, caralho.
Tema sério agora. Vocês são a favor da liberação do porte?
Cara, se no Brasil não tivessem 200 milhões de animais, em vez de... Eu seria totalmente a favor da posse, que é ficar em casa. Da porte não, do porte não, né? Porque, porra, mano, eu acho que quem tem que sair com arma aí na cintura é, militar, policial e os Noia.
O cowboy.
Não, pô, os Noia da cintura ignorante conquistaram esse direito, aliás. Mas, pô, é isso, pô. Se o Brasil...
Esse é o ponto, cara. Eu concordo contigo, tipo, o grande lance da liberação do armamento que a galera não pensa é que nada é uma verdade unânime, cara. Tu liberar um porte de arma na Suíça que a educação média é nível superior, então a galera mais burra tem superior completo, é uma coisa. Tu liberar a média no Brasil, que a média é até a quarta série, literalmente, segundo a PNAD, até a quarta série, é a nossa média de escolaridade. É o mais nisso, cara. Tu tá dando arma pra pessoas idiotas.
Sim, e quando os anti-armamentistas vêm falar: ai, mas você não vê nos Estados Unidos que lá eles têm posse e porte, dependendo do estado, e tem massacre na escola? Meu irmão, realenga é o quê? Por acaso eu posso comprar uma 38 no Walmart? Agora eu posso, na verdade, mas, né? Não, não pode, pô. É Mariana não, é Suzana, a mesma coisa, pô. O moleque foi lá, peneirou uma galera. Ele pegou arma como? Clandestinamente, caralho. Oh, mesma coisa que os malucos... A diferença é que é um pouco mais fácil do maluco estadunidense fazer.
A diferença é que não tem um segurança na escola. Esse que
é
o, esse que é o ponto, cara.
Eu acho que depois de...
Podia ser tanto estudante como pessoal de, sei lá, e Mateus no dia de fúria. Chegar lá com uma faca e vrau.
É, então...
Pô, tipo... tem uns amigos assim que a gente olha... Galera que sofreu bullying na escola, assim... E que eu fico olhando e às vezes eu paro pra pensar, bicho, esse é o tipo de cara que vai voltar depois...
Que vai assistir Batman no cinema e fuzila meia sala, é isso mesmo.
E pô, lá no curso de economia tem uns dois, pô.
Ah, pô, mas eu diria que tem uns 50.
Como eu imagino aqui que não devolvi a gente, mas... Será que foi a gente? Ah, foda-se, se eu vi, foda-se, não tô nem aí. Mas tinha um menino lá chamado... Meu parceiro, aquele cara tinha uma cara de que ele ia voltar daqui a 5 anos naquele bipa. Curso com uma AK-47.
Ele segue o chá, bipa.
Segue, então bipa aí. Então, você que é ouvinte do chá, talvez seja você.
Pode ser você, pode não ser, viu? Mas tudo bem, galera, é só não matar a gente. Mata os outros, pô. Vai
agora,
lá.
Agora, quando ele voltar, eu vou ser o primeiro.
Vai lá no prédio de BICT, pô. Lá tu pode fuzilar quem tu quiser, só não faz no nosso, por favor.
Bicho, rapidão, só terminar. A gente nem falou de crime, mas tudo bem. Eu tava voltando na casa de Matheus outro dia. Aquele lá que a gente foi lá fazer aquele negócio.
Ah, aquele negócio.
Gente, 200 conto.
A gente não precisa explanar aqui o que eu fui fazer lá.
180 de táxi.
Tudo no sigilo.
Mas que eu saí de lá. Que eu saí de lá...
Assado.
Mulher de amigo meu. Que eu saí de lá umas 9 pra 10 horas. E eu saí de bike lá da favela que ele mora, né? Aí quando eu tava chegando bem aqui no terminal, quando eu... Sabe? Não tem uma rua em frente à saída de trás do terminal?
Uhum.
Eu ia dobrar, saiu um cara olhando pra trás. Eu olhei, achei estranho, já, tipo, como se tivesse alguma coisa assim, ele meio apressado. Aí eu dobrei na rua, fui andando, e só vi aquela luz piscando, vermelho, azul.
Nossa.
Eu ia, rapaz... Mas eu vou aqui porque é caminho, não vou dar a volta no bairro. Aí tic-tac. Chego lá, moto no chão, o camburão da polícia, assim. Dá a entender que o camburão bateu na moto, saca?
Sim.
Do jeito que eles estavam. Aí eu olhei só assim de lado, porque tinha um policial com uma fucking escopeta. Tipo, opa, circulando. Aí tinha uns dois caras no muro e um outro policial lá fazendo, sei lá, conversando com eles, palavras amenas. E eu, ih, rapaz, vou vazar daqui, não vi nada. Aí, beleza. Eu chego na avenida, a avenida é deserta, doido. E essa avenida é movimentada, vocês sabem.
Sim.
Pô, essa avenida aqui tá deserta, tem um outro carro passando. Aí eu, beleza. E eu já naquilo, né? Geralmente, quando eu volto da casa de Pedrosa, eu sempre fico com essa noite. É, alguém vem me assaltar hoje. Aí, quando eu tô descendo, eu tô de um lado da avenida, e do outro, vem dois caras assim, naipe, outfit, Peaky Blinder.
Nossa.
Só que...
Noia.
Baixo custo. Aí vindo assim, camisa no ombro e tal, aquele chapéu. E eles conversando alguma coisa assim, na animosidade. Bicho, só escutei tipo um barulho, como se fosse um tiro. Pá! Aí os caras viraram assim, saíram correndo assim, num desespero. Eu, não. Essa galera correndo. E dali, sabe onde fica aqui a vala?
Sim.
É caminho, caralho.
Passaram alguém, certeza.
E tipo, eu bicho, eu já fiquei assim, opa, bicho, é caminho, eu não vou dar a volta no bairro, não.
Você é muito retardado, bicho.
Aí eu tô descendo de novo, pá, eu, caralho. Aí eu fiquei naquela, bicho, se for uma chacina, eu vou passar de perto, tomar uma raspão, mas sobrevivo. Bicho, eu sei que quando eu cheguei perto, eu disparei de vez. Vral, se era tiro, se era motor de carro, ninguém nunca vai saber, cara.
Falando em chacina, eu acho que não foi bem uma chacina, mas foi uma violência grande. A moça que sumiu no Rio de Janeiro, sabe, vocês viram isso aí?
Sei não, cara. Não.
Hoje vazou no Zap, acho, não sei se foi hoje que vazou, mas hoje eu recebi no Zap. O resultado do rolê dela. E, meu irmão, não foi nada legal. Ela era mulher traficante. Porra, bicho. Bastava raspar a cabeça dela, saca? Raspar demais.
Bicho.
Ficou só o cotoco, pô. Parecia uma pecinha de Lego.
Bicho, eu
não... Não tinha mais perna, não tinha mais braço, tinha nada,
assim. Bicho, mas...
Triste demais, bicho.
Eu tenho um trauma quanto a isso, cara.
De ver gore no Zap? Eu adoro.
Não, eu não gosto de ver gore também.
Vocês já viram o vídeo do ladrão da França?
Já.
Que, nossa, por é maravilhoso. Acidente. Cara, ó, pra quem não viu.
Assim, como eu falei no começo desse episódio, eu moro também num bairro periférico e assim, é no sério mesmo.
Pra quem fala moto com a Track e a Isabel Cafeteira é pior.
A galera com quem eu cresci a infância realmente foi pra uma vibe assim pesada. Um desses meninos morreu tem menos de um mês.
Caralho.
Bicho, o nome dele era Gabriel, tipo, brother mesmo de infância. Foi assaltar um carro forte.
Nossa.
Pegaram ele e aí, tipo, ele sumiu. Aí acharam o corpo 3 dias depois. Todos os ossos estavam em posições antinaturais, meu parceiro. Cara, sério, mão, os dedos assim da mão virado pra trás.
E bicho, olho aqui é um conteúdo.
A minha denúncia.
Isso é família, caralho!
A minha denúncia é.
Pô, no sério, pô. É
cadê o funcionário decente do BOP pra tirar foto e mandar no zap? Cadê? Esse tipo de coisa eu quero ver, porra.
Eu acho que... Não sei se é saudável. Nada,
nem foi a polícia que achou, pô. Foi os brother dele da favela que
achou. Mas porra...
A polícia nem...
Mas porra, o policial tem que fazer o trabalho bem feito, pô. Se isso aí é dissuasão contra os vagabundos... Vagabundo não, os noia, desculpa. Porque tem nomenclatura, né? Os cria. Porra, se é dissuasão, tem que filmar e tem que difundir aí. Vai dar umas guerrinhas de gangue? Talvez. Mas aí é com eles.
Cara... Não curto. Assim, eu falo do meu trauma.
Voltando ao gore, rapidão. O vídeo que eu ia falar é sobre um ladrão francês. Ou pelo menos ele tá em algum país francófono. E ele parece que ele foi pular de um andar superior. Assim, ele roubou alguma coisa em algum lugar e foi pular do andar.
Meteu Assassin's Creed.
E nessa que ele foi pular, eu acho que ele não calculou direito onde ele ia cair. E ele aterrizou numa daquelas vigas, daqueles guard-rail de estacionar, sabe? Vocês já viram, pra quem tá ouvindo aí, eu acho que vocês já viram aquelas estacas de concreto que são postas na calçada.
É de ferro, cara.
É, aqui é de concreto, no caso. É de concreto ou ferro que são postas na calçada pra evitar estacionamento, ou então pra, sei lá, qualquer
aqui
coisa.
Aqui em São Luís, pra quem nunca veio na nossa linda cidade, todas elas têm formato de pinto.
E tem uma explicação por que são vários caralhões gigantes espalhados pelo centro da cidade. Mas enfim, aí o maluco calculou errado e ele simplesmente caiu de cu no bagulho. E a estaca de aço tinha fácil uns 20 centímetros de diâmetro. Fácil, tranquilamente. Se não mais. Não, ele não morreu. Deixa eu chegar lá. Se não mais. E o maluco caiu de cu. Ele simplesmente englobou o bagulho tal qual uma bactéria fagocita alguma coisa. Ele simplesmente abraçou com o rabo dele a estaca de aço do chão. E ele abraçou de um jeito que a estaca foi parar no ombro, ou seja, ele ganhou uma segunda cabeça. E o mais maneiro disso tudo é que ele não morreu, nenhum órgão vital dele foi afetado, fora o cu, que honestamente não é tão vital assim, como aparentemente.
Como assim, nenhum órgão vital?
Caralho,
todos os órgãos se deslocaram com o impacto e eles foram pra trás e a estaca varou ossos e carne, não varou nenhum órgão vital dele. Tanto que quando a ambulância chega, os paramédicos chegam, eles botam um saquinho de respiração no cara, pô, ele não tá morto, e tiveram que cortar o bagulho pra levar ele pro hospital. Aí eu não sei se ele morreu na cirurgia, mas na queda ele não morreu, porque ele tava vivo. Consciente, eu acho que não, mas vivo ele tava.
Ainda bem que eu não sou cirurgião, doido.
Eu vou ter que tirar um ferro de 20 centímetros do rabo de alguém.
Né? O pior, bicho, né? É que, tipo, eu perguntei pros meus amigos que fazem medicina, eles falaram, véi, se tirar ele morre. Então, será que ele teve que viver pro resto da vida com uma viga de aço do cu ao ombro?
Morreu. Não, foi melhor, foi piedade.
Pô, se eu fosse médico, eu fazia...
Eu tirava uma selfie no mínimo. Foda-se, pô.
Eu nunca queria...
Não, tinha que eutanasiar, pô.
Eu arriscava meu CRM pra postar essa foto do zap. Foda-se,
eu nunca viraria cirurgião ou ortopedista, mano.
Tu tem que estar na emergência, PH.
Vou nada.
É lá que é divertido, bicho.
Minha irmã fazia com motoqueiro no final de semana, na época que ela estagiava. Aí todo final de semana era horário do ferry, que eles chamavam. Que chegava a galera do interior de ferry boat. Aí, bicho, ela contava cada caso, que eu, bicho, vou nada. Eu queria o salário. Mas, bicho, tu é doido.
Mas o cara foi.
Tipo, eu não, foi tenho, safo. Eu não tenho frescura com sangue nem nada, mas, tipo, sei lá, cara.
Eu tenho agonia com ver, tipo, lesões. Tipo a perninha do Anderson Silva dando um abraço na perna do Chris Weidman.
Ah, isso, caralho, mas aquilo é muito
isso
bom.
Isso me agonia demais. Aí eu vejo e eu acho maneiro, mas me agonia
a
muito.
A lá One Piece.
É, agora, tipo, laceração mesmo, decepar as paradas, eu fico de boa. Tanto quando o Izzy estava bombando aí, mandava muita coisa no zap, eu via os vídeos de beheading tranquilamente, pô. Uns lourinhos otários lá ajoelhados e os muçulmanos falando hala, 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 e flau, facão. Pô, eu via sempre. É maneiro. Um pouco doente, mas é maneiro.
Eu já vi uma briga de facão ao vivo.
Ao vivo.
Caralho.
E tu era o facão.
Não, mas o maluco morreu feio.
Facão era como eu chamava o meu pau.
Foi naquela que tava fazendo entrevista?
Não, foi na porta da minha casa.
Caralho, divertido. Olha, é pra vocês verem que realmente ele mora numa quebrada. Mas foi o que? Os malucos estavam bêbados?
Não, pô. Pelo que eu soube, o maluco que morreu de panada de facão tinha estuprado uma mina.
Ah, então foi justo. Se realmente foi, bicho, isso, que bom.
É, o lance da favela é esse, pô. Ninguém morre à toa. Se tu descer lá, não vão te matar. Matam muita gente. Ó, sem sacanagem. Eu já vi 3 assassinatos na porta da minha casa. Moro lá desde que eu nasci. Desde do momento que eu nasci,
valor,
pra cá.
O valor do metro quadrado do imóvel deve ser maneiro.
Eu me lembro de 3 assassinatos. Mas eu nunca vi assalto. Eu nunca vi coisas desse gênero. Porque, tipo, não acontecem com pessoas aleatórias.
Sim.
Acontece, tipo...
É premeditado as paradas. É execução.
É execução. Não é o lance de, foi assaltar e matou o cara, entendeu? Tipo,
justo.
Tudo esse lá não acontece nada. Até porque, bicho, se tu parar pra pensar com a cabeça de bandido, se tu pensar como um cara que tá indo cometer um crime...
Pera, eu vou botar o Juliette pra pensar como um bandido.
Beleza. Se tu pensar como um bandido, tu tem aqui um 38ão, tu vai meter um assalto. Tu tem 2 opções. Tu pode ir pra um bairro de classe média em que tu vai assaltar o cara e tirar um iPhone dele e vender por 1.500 conto e que não tem ninguém que vai vir prestar conta contigo. Ou tu pode ir pra favela, assaltar um cara, pegar um celular fudido que vai valer R$200 e o dono do morro ir prestar conta contigo.
É.
Onde é que tu vai assaltar?
Com certeza eu vou no Renascença. Porra, assalto e no Renascença,
é óbvio,
viu, pessoal?
Pô, isso é óbvio.
Todo mundo lá é otário.
Então a favela, pô, é o lugar mais seguro que tem. Sério, desde que você não esteja ofendendo ninguém diretamente, tipo, estuprei a mina de um traficante. Tá tranquilo.
Eu acho, ó, pode ser ousado da minha parte falar isso, mas eu acho que viver num morro, numa favela, que seja, em que o para-estado é composto por traficantes, é mais tranquilo do que viver em um que o para-estado é a milícia.
Com certeza, bicho.
Aonde a gente tá chegando?
Sem sombra de dúvidas, pô. Bicho, traficante não te cobra excesso de pagamento no gás, na internet. Não tem gato net, não tem gato gás, não tem porra nenhuma disso, pô. Tu vive de boa com a polícia pra te proteger caso precise, porque a polícia vive na favela.
É verdade.
Sabe? Então, tipo, a polícia passa muito mais lá perto lá de casa do que aqui. Então, tem mais polícia por lá. E ainda tem os próprios traficantes que fazem o controle da área. Sim. Esses dias, essa semana, o nome do... Bipa é isso aqui. De verdade, bipa é isso aqui.
Tem que bipar, pega.
O chefe lá, que se...
É só tu não falar, meu Deus do céu!
E tem um bipa quando eu falei Isabela também.
Eu não vou bipar, não. Vou deixar tudo.
Ah, não, pega. Tem que bipar, porra.
Aí a gente morre, pô. Ah, o chefe de lá, juro pra vocês, é meu brother, pô.
Fala João, fala Leandro.
Eu conheci ele desde guri, pô. Então, tipo, é um cara, gente fina, que quando ele era adolescente, ele não era nessa, nessa vibe. Foi de uns tempos pra cá e ele pegou, assumiu o controle. E pra vocês terem noção de como funciona o bagulho, meu parceiro, tinha 2 caras brigando umas 2 semanas atrás na minha rua lá. E eu tava no meu quarto, tava ouvindo a briga inteira, eu saí da janela fora.
Eu assistiria toda, foda-se.
E aí... Tinha 2 malucos brigando e um deles tava batendo no vidro do carro do outro, dizendo, eu vou te matar, filho da puta, não sei o quê, vou te pegar, vou matar tua mãe. Aí o cara desceu do carro, olhou pra cara dele e disse assim, meu parceiro, amanhã eu vou contar essa tua graça pro João, que no caso vai ser agora que sem o bip, pro João, que é o chefe do morro. Ele deu 2 passos pra trás, calou a boca e foi embora.
É, pô.
Pronto, pô.
Autoridade.
Acabou, pô. Tipo...
A humanidade tem que voltar pro estado...
feudal, saca? Tem que ter um líder e a galera seguir ele simplesmente por ele ser forte.
É por isso que eu desvalorizo democracia, pô. Porque, tipo, isso aí é democrático? Comigo, não, claro que não. Mas o maluco, ele tá lá, ele faz o dele. Infelizmente, ele tá fazendo o dele, né, até demais. Mas, pô, ele faz o dele, garante ali a proteção que o Estado não garante e pronto, pô. Ele não atanasa... Atazana. Atazana ninguém.
A democracia surgiu onde, Matheus? Só pra voltar pra esse meu ponto.
Grécia,
sei lá.
E na Grécia. O que pode vir bom de viado?
Mas. Quem é que.
Brincadeira, galera.
Pô, quem é que circulava lá? Quem é que fazia parte do corpo político?
Viado.
Eram os cidadãos. E pra ser um cidadão, tu tinha que ser, primeiro, homem, que é um ponto positivo.
Maior de idade.
Maior de idade, que é outro ponto positivo.
Grego.
Tinha que ser grego.
E gay.
E tu. Tinha que. Se preparar pra aquilo, saca? Então, ali dava certo, porque era outro povo. Agora tu quer pegar pra cá, que a galera não tem nem segunda série. Que a galera não sabe a diferença de massa e mais. E.
Nossa, isso irrita muito, velho. Isso, tanto isso, mais e mais, quanto quando alguém fala, vai conjugar o verbo no infinitivo, tipo, vou dormir. E a pessoa fala, vou dormir. Só D-O-R-M-I. Caralho, esse bicho. Se eu tivesse o superpoder de matar alguém com pensamento, metade do meu Instagram tava morto. Vai tomar no cu. Bicho, porque alguém é tão burro. E não é tipo, é pra poupar tempo. Uma letra, filho da puta. Esse microsegundo tu vai usar pra quê, bicho? Caralho, vai tomar no cu.
Pra aprender grego.
Vai tomar no cu.
Melhorar a nossa democracia.
Eu fico puto com um bagulho desse.
A democracia,
velho,
é uma forma mais democrática de trocar as oligarquias que estão no poder. É basicamente isso. Ela surgiu com esse intuito. É só ver como era na Inglaterra, onde o parlamento tem basicamente o parlamento dos nobres, onde...
E dos pobres fudidos.
É, cara, ali... Eu não sou historiador, o nosso historiador...
Jorge.
Tá levando o pau na mesa até agora, então ele não tem como confirmar essa história. Mas, bicho, no início, o voto não era secreto lá na Inglaterra, cara. Então, basicamente, tu botava só um cara armado e tipo, ei, tu votou no meu candidato? Votei. Não, mas tu marcou X no outro. Ai, foi sem querer, moço.
É que eu sou disléxico.
Me desculpa.
Café com leite funcionou como meu parceiro.
Eu conheço o João, me desculpa. É basicamente isso.
Voto de cabresto, pô. Café com leite demorou quantos anos no Brasil, bicho? 100 anos aí?
Não, acho que foi menos. A República começou em... Eu acho massa, 88, acho massa, né? No Brasil um ponto. As primeiras capitanias... Todo mundo vazou porque ninguém conseguiu manter. Aí veio o governador geral. Primeiro governador geral vazou porque não conseguiu. Aí veio o império. O primeiro imperador vazou, voltou pra Portugal. Tipo, ele não concluiu o mandato dele. Aí veio a república. O primeiro presidente vazou porque ele não queria terminar o mandato.
Foi?
O marechal. É, ele só ficou um ano no marechal.
Foi, nem lembrava desse detalhe, mano.
Tipo, ninguém.
O café com leite durou 50 anos, bicho.
Nunca. Durou 40.
Não foi
ali perto.
De 1890 até 30.
Né? É verdade.
Se questionam sobre esse negócio do café com leite. Eu já li sobre, mas eu não estou levando pau na mesa agora para saber sobre isso. Então, esperar nosso historiador chegar para comentar sobre. Mas sabe que o Brasil já teve um presidente negro?
Já? Maneiro.
Acho que era o Nilo Peçanha, se eu não me engano.
E ele foi presidente por quanto tempo?
Acho que menos de um ano. Tem uma série massa falando sério agora, que era o presidente da semana, que foi na época das eleições de 2018, que fizeram esse podcast. Acho que ele era tipo aqueles vice que assumem.
Sim.
Uma parada dessa, ou ele morreu de tuberculose.
A República pós-88, não sei se vocês já pararam pra contar, mas a gente teve o mesmo número de candidatos, de presidentes que terminaram o mandato do que os que não terminaram e o vice completou.
Sim, isso é muito doido, velho. Então, isso é tipo, muito doido mesmo.
Vamos lá, começou com Sarney, foi o primeiro.
Foi Tancredo, na verdade.
Tancredinho foi eleito e Sarney deu um...
Ele foi de vala.
Deu um chá pra ele dormir. Aí foi Sarney. Aí depois de Sarney veio Collor, que foi
vazou,
impeachmentado
Mas Collor ainda era na época que era só um mandato, né? Que era o um mandato de 5 anos?
É.
Foi, né?
Não. Já foi pós. Já foi pós 88.
O mandato só não mudou com FHC, mano? Eu acho que sim. Eu não me lembro. Posso estar falando imprecisões históricas absurdas.
Não sei.
Mas é isso. A gente não tem compromisso com a verdade, sim com a informação.
Aí depois de Collor teve aquele presidente que ninguém lembra o nome.
Que é qual? Não, pô, depois de Collor.
Itamar Franco.
Isso.
Foi o que assumiu no lugar de Collor. Então, os dois primeiros, a gente já tem 2-0 pra pra vices que terminaram no lugar do eleito.
É, aí depois tem FHC, né?
Aí depois tem FHC e Lula, que são, fica 2-2 o bagulho. Aí...
Mas a Dilma, ela cumpriu o primeiro mandato.
Nossa, mas ela foi... Tipo, eu tô contando não o número de mandatos, mas o número mesmo de pessoas. Certo. Então, Dilma...
3-2
pros que não terminaram seu governo.
E Bolsonaro, fé e em Deus...
fé em Deus, 4-2.
4-2, ó. Vamos torcer pra tuberculose aí, e um aneurisma cerebral show.
Isso mostra que pra 2022, não olhem o candidato. Olhem o vice.
Vice, isso. E a dica e a mensagem disso tudo é...
falar que... Não, presidente, a gente respeita o senhor. Eu não sou esses petistas aqui, mas pode continuar.
A dica de tudo isso é, pô, se os caras desistiram e estão ricos aí, pô, desista também, que você vai ficar rico.
Pra 22, cara, o Bolsonaro já começou a fazer o seu jogo, e não sei se vocês viram, mas ele botou um decreto que tá tramitando pra tirar poder do governador dos estados. Sim, sobre PM. Então, tipo... Porra, já começou prelúdios do golpe aqui, então quando o Dops assumir, tudo isso é brincadeira. Todos nós somos bolsonaristas.
Eu tô brincando, galera. Minhas camisas de liberal estão guardadas ali no armário, viu, galera? Uhul! É Bolsonaro dele, é isso aí. É de 17, porra.
Comunista bom é comunista morto, já dizia Jesus.
Isso aí. E sem pé nem cabeça, como esse episódio foi, eu acho que a gente encerra por aqui, pois já há muito tempo de groselha.
Ah, eu só queria falar do meu trauma.
Seu trauma tu conta outra hora, PH.
É rapidinho.
Então vai.
Não, é que uma vez papai me levou pra comprar uma bicicleta.
E ele te deu, ele botou o pau na mesa.
Aquelas vintage, sabe qual é?
Tô ligado.
O quadro dela era meio esquisito. Não é porque ela era rara, mas é porque ela era barata, porque era velha, pediu pra um cara restaurar. Aí, tipo, aí a gente passou uma tarde assim com um cara restaurando e o papai jogando dama com outro cara e olhando lá a bicicleta.
Coisa de velho.
Aí era bacaninha, né?
Maneiro.
Aí, beleza, aí pegou a bicicleta, eu fiquei com ela durante uns 3 anos. Aí um dia eu tava passando lá perto da loja com meu pai. Eu vi, aqui que a gente comprou a bicicleta, né? Aí, aquele vendedor ainda trabalha aí? Não, ele se envolveu com uma mulher de um traficante.
Poucas.
Deu game over, só isso mesmo.
É, padrão, aí, então...
Aí eu fiquei com esse trauma de, ai não, vai, kkkk.
Sempre pensei que aconteceria. De criança acreditava nos adultos que era só pagar pra ver. Veio meio assim desconfiado, perna em X já barrigudo, duvidando que eu conseguisse crescer. Mesmo assim, contudo, o tempo foi passando e eu fui adiando um dos grandes dias que ia conhecer. Quem sabe amanhã, próximo ano, Cebolinha com seus planos infalíveis ia me ensinar a ser forte, corajoso, bom de bola, um dos bonitos da escola. Muito embora eu nem fizesse questão, ainda bem que eu sou brasileiro, tão teimoso, esperançoso, orgulhoso de ser pentacampeão. Já que se eu fosse americano, pegaria uma pistola e a cabeça ia perder a razão. Mataria 15 na escola, estouraria a cachola e apareceria na televisão. E por fim cresci de insulto em insulto, eu me vi como um adulto, culto pronto pra o que mesmo, já nem sei. Olho e não encontro, penso se eu não fui um tonto de acreditar no conto do vigário que escutei. Não tem carro me esperando, não tem mesa reservada, só uma piada sem graça é de português. Não tem vinho, nem champanhe ou taça, só um dedo de cachaça e um troco magro todo fim de mês. Tudo que eu sempre sonhei, tanto que eu consegui, é tão bom estar aqui, ai, quanto ainda está.
Não, pô, mas o segredo da talaricagem é que tu só é talarico se for teu amigo. Então é só tu não ser amigo, pô. Aí tem tu pode isso, talaricar, pô. É.
Isso aqui pode ser o pós-crédito do episódio, já que a gente tava falando de barra.
Também.
É. E é isso aí, galera. Considerações finais? Alguém? Não? Tchau.